Bom dia, alô, bom dia a todas. Em primeiro lugar, queria parabenizar a iniciativa desse lugar, desse projeto. É bonito de ver um público tão heterogêneo, cada um de uma comunidade, cada um com histórico, cada um chegando de um lugar, mas unidos num objetivo: crescer, aprender, se desenvolver. Então, aqui já cabe um grande parabéns. E é um agradecimento em me dar essa oportunidade de ter uma pequena parte nesse projeto tão bonito. Tem hoje, agora, hospitalizado nos Estados Unidos, um Yehudi da comunidade de Monsey, em Nova York, um Yehudi chamado Avraham David Weiss. É um Yehudi conhecido lá na comunidade, o pessoal conhece ele. É um Yehudi que já há alguns anos atrás começou a desenvolver um tipo de paralisia, ALS, e foi ficando cada vez pior. E hoje em dia, infelizmente, lo aleinu, lo aleichem, ele está paralisado na cama, não consegue mexer nenhum membro dele. Só os olhos, a cabeça funciona bem, só os olhos, ele se comunica através dos olhos. Tem uma tela com letras, ele consegue bater o olho na letra, se comunicar. E esse Yehudi, um Yehudi Hassidi, ele passa o dia inteiro ouvindo, o dia todo ouvindo Shurim. Ele escuta Shurim de Daf Yomi, e mais uma vez, terminou Shas nessa situação. Ele está sendo tratado lá por um dos maiores profissionais dos Estados Unidos nessa área. E é alguém muito famoso, alguém que tem uma carreira, alguém que tem muito dinheiro. E algumas semanas atrás, esse professor, ele entra naquele quarto e vê aquela cena tão difícil de ver. E ele faz para ele uma pergunta, que o nosso shiur vai ser em torno dessa pergunta. Ele pergunta para ele, para o doente, para Avraham David. Ele fala: como pode ser? Você não tem nada. O mínimo que um ser humano precisa, que é se mexer, que é poder comer, que é poder ir ao banheiro, você não tem nada. E você está feliz. E eu, que eu tenho tanta coisa, eu tenho fama, eu tenho carreira, eu tenho imóveis espalhados pelo mundo, tenho um avião particular, eu tenho tanta e tanta coisa e eu não estou feliz. Você está feliz e eu não estou feliz, como isso pode ser? É uma pergunta fortíssima, é uma pergunta até de certa forma cruel. Aqui tem uma pessoa que se dedicou durante décadas numa carreira. Ele se esforçou em cada prova para ter uma nota máxima, para entrar na melhor faculdade, para tirar as melhores notas, para se destacar. Ele passou 6 anos de medicina, 3 anos de pós-graduação e aí por diante. E ele conseguiu, e ele teve muito sucesso. E ele sempre pensou: quando eu tiver sucesso, quando eu chegar lá, aí eu vou ser feliz. E essa pessoa passou anos, tanta carreira, tanta coisa, e ele chega no momento que ele vê um doente que não tem nada, e ele está feliz, e eu não estou. Como pode ser uma coisa dessas? É uma pergunta muito forte e é uma pergunta que o mundo ele gira em torno dessa pergunta: cadê a felicidade? A felicidade é em ter cada vez mais fama, mais sucesso, mais dinheiro, mais bens. Essa felicidade, não. Então, cadê a felicidade? É ter menos? É ter mais? Aonde está sim a felicidade, se não no sucesso? E aqui, Bezrat Hashem, essa vai ser a nossa pergunta. E a pergunta que cada um, Bezrat Hashem, esse é o objetivo aqui, cada um vai chegar em casa e vai se perguntar: eu estou de que lado? Eu estou do lado do paciente, saúde para todos nós. Estou do lado do paciente que consegue estar feliz, ou estou do lado do professor que não encontrou ainda a felicidade? Eu vou convidar vocês, um pouquinho de paciência, para ver algumas fontes dos nossos hachamim, de pessoas que eram muito mais sábias do que a gente pode imaginar. Ou ver o que eles escrevem, o que eles pensam, e tentar aprender deles, e tentar sair com uma lição bem clara, com quatro palavras para a nossa vida, uma única lição, um ponto bem claro, que cada um vai voltar para casa, vai se perguntar: onde eu estou? Onde eu estou? Naquela lição, eu estou para cá ou estou para cá? Uma das obras mais básicas da nossa Yahadut é o Shulchan Aruch. O Shulchan Aruch aceito por todos, Ashkenazim, Sfaradim, Teimanim, Marokaim, Hassidim. O Shulchan Aruch é a nossa vida, o que não não Shulchan Aruch. Nós acordamos com o Shulchan Aruch, nós vamos dormir com o Shulchan Aruch. Nós casamos baseado no Shulchan Aruch. Nós passamos todas as estações do nosso ano baseado no Shulchan Aruch. O Shulchan Aruch é aquele que nos dá a mão para o Yehudi e fala, agora você faz assim, agora você faz assim. Esse Shulchan Aruch, ele termina de uma forma bem interessante. Termina os quatro livros dele, as seis partes de Or HaChaim. Ele termina da seguinte maneira. Tem uma questão no final de Hilchot Purim. Como funciona um ano bissexto, um ano que tem dois Adar? Tem um Adar Aleph, tem um Adar Beit. O Purim a gente coloca ele no Adar Beit e pergunta lá, levanta o Shulchan Aruch a questão, o que, que se faz no Adar Aleph? Tem alguma comemoração ou não tem comemoração? Se faz Seudá, se fala Tachanun? E o Shulchan Aruch ele termina essa questão falando, tem aqui uma certa dúvida, mas Tov Lev Mishtetamid. A tradução literal, já vamos ver isso é um pasuk, Tov Lev, um bom coração, Mishte Tamid, a tradução literal é, está sempre em Mishte. O que é Mishte? Mishte é um conceito de Purim. Tem, em Lashon HaKodesh tem Seudá, tem Mishte. Seudá é uma refeição baseada no pão, baseada na carne, baseada na comida. Mishte é uma refeição que tem um foco especial na bebida, no vinho e outras bebidas. Termina o Shulchan Aruch falando, tem uma dúvida, fazer mais um dia de festa, menos um dia de festa... Tov Lev Mishte Tamid, é bom estar sempre envolvido em alegria e em Mishte. E assim o Shulchan Aruch ele escolheu em terminar essa obra que vai acompanhar todos os Yodim em todas as gerações com essa lição Tov Lev Mishte Tamid, uma pessoa boa, um bom coração, está sempre procurando Mishte. Qual o significado? De onde surgem essas palavras? O que isso aqui quer dizer? Isso aqui é um pasuk em Sefer Mishlei, Mishlei escrito por Shlomo HaMelech. Shlomo HaMelech fala o seguinte, está escrito, fala Shlomo HaMelech, o livro Mishlei são parábolas, ou seja, não se pega as palavras ao pé da letra, não é um livro, não é um guia de orientações, é um livro de ideias, de parábolas, e a ideia é tentar pegar essa parábola e aplicar isso aqui, pegar o Mashal, transformar ele num Nimshal. Fala Shlomo HaMelech, Kol Yemei Aniraim, o pobre está sempre sofrendo, Kol Yemei Aniraim, mas Tov Lev, o oposto do pobre, é um Tov Lev, é um bom coração. Mishte Tamid, está sempre em Mishte, está sempre comendo e bebendo. É lógico que ele não está falando nada ao pé da letra, isso aqui é um Mishlei, é um Mashal, isso aqui não é um guia prático. Mas qual a ideia aqui? A ideia é que tem um pobre que está sempre sofrendo e nós não queremos estar nessa categoria. O oposto é um Tov Lev, nós queremos ir para essa direção. E fala Shlomo HaMelech Mishte Tamid. Qual a parábola? Qual o sentido? Sempre procurar comida, bebida? O Yodi tem que estar sempre engordando? Qual o sentido nisso aqui? Mishte Tamid, um Lechaim, mais um Rogalach, mais um Kigl, mais um Lachmagino, o que seja. Esse que é o sentido? Lógico que não. Mas então qual a ideia? E voltando, o Shulchan Aruch escolheu essas palavras para terminar. E o Shulchan Aruch quer falar, eu ensinei para vocês muita coisa. Ensinei para vocês como colocar tefilin, como ouvir o Shofar, como cumprir o Shabbat. Mas escutem essas últimas palavras, que elas são essenciais para a vida de vocês. Tov Lev Mishte Tamid. Opte pelo coração, pelo caminho da alegria e do Mishte Tamid. E aqui a primeira pergunta que nós queremos entender é, qual a ideia desse Mishte Tamid? Nós vamos começar agora os preparativos para Purim. Já começaram a preparar Mishluchei Manota, Seudá e tudo mais. Mas o primeiro preparativo da Halakha, é a parashá que nós vamos ouvir nesse Shabbat, parashá de Amalek. É a parashá que mesmo mulheres que geralmente não vão para o Beit HaKnesset para ouvir Kriyat HaTorah, mas esse Shabbat sim, elas vão ouvir aquelas palavras. Tem muito o que falar sobre esse Amalek, mas tem um chazal, poucas palavras que eu quero ler, um chazal bem interessante. Um chazal no Midrash, em Alkut, ele fala Amalek, ele pega essa palavra Amalek, são quatro letras, Ain, Mem, Lamed, Kuf, ele corta no meio e divide isso aqui em duas palavras. Amalek é Am, Lak. Am é povo, Lak é que suga. Melakek, que lambe, que suga. O Amalek é um povo que ele suga, que ele lambe. Qual o sentido? Continua o Midrash falando. Lemaya Amalek Dome, esse Amalek ele parece com o quê? Lesvuv, um mosquito. Shehu Lahut Acharamaká, que ele procura cadê o machucado. Tem um corpo humano saudável, grande, gordo, bonito, aparece um mosquito. O mosquito começa a girar em torno desse corpo humano. Ele não está interessado na parte saudável. Ele está procurando cadê o machucado, cadê aquela parte que está estragando, está cheirando mal. E o mosquito vai chegar lá naquela sujeira e lá ele vai estacionar, ele vai ficar lá naquele lugar. Fala um Chazal, Amalek é Amlak, aquele povo que vai procurar as sujeiras e vai ficar lá como um mosquito nessas sujeiras. Esse conceito de Amalek é um conceito que vai acompanhar a gente durante os próximos dias. Está escrito na Gemará que em Purim tem um assunto de Mechiat Amalek, exterminar com Amalek. E aqui cabe entender um pouquinho o que é esse Amalek e como nós vamos exterminar com esse Amalek. Tem muito o que falar sobre Amalek, mas vamos pegar um ponto que vai encaixar aqui com o nosso assunto. Então essa seria a segunda observação. A primeira, qual a ideia de Tov Lev Mishteh Tamid? O Yehudi tem que estar sempre no Mishteh. Qual o significado disso? O segundo ponto, o Amalek é um Amlak, é um mosquito, que está Lahuta Haramaká, está procurando cadê a parte podre, cadê a parte cheirando mal, cadê a parte estragada. Isso aqui nós temos que exterminar. Isso aqui não tem Amalek na nossa vida. Nós somos só Tov Lev Mishteh Tamid, não tem Amalek. Qual o significado disso? Mais uma terceira fonte e a última observação. Tem um Midrash, que o Midrash conta a seguinte história. O Midrash poderia contar tantas histórias, tem tantas histórias na humanidade que poderiam ser contadas, mas o Midrash ele escolhe histórias a dedo. É só uma história que tem uma lição essencial, que o Yehudi precisa saber daquela lição, que foi escolhida para colocar naquele Midrash que vai acompanhar a Am Israel durante todos os milênios. E o Midrash conta a seguinte história. Maaseh Be'ovet Kochavim Echad, tinha certa vez um goi que convidou Kol Bneiro, toda a cidade dele convidou, e fala um dos nossos Rabanim, dos nossos Tanaim, Rabbi Dostai. Conta Rabbi Dostai, eu também fui convidado para aquela festa. Uma festa, ele teve algum motivo de alegria, não está escrito no Midrash. Casou um filho, ganhou na loteria, teve algum sucesso no trabalho. Ele teve algum motivo de alegria. Ele fez uma festa, convidou todo mundo. Inclusive aquele Yehudi Rabbi Dostai, um tzadik que tinha na geração. E conta o Midrash e fala, Velo haya shulchano chaser, não faltou naquela festa... Mikol matamim shebaolam, o Midrash é emet, é verdade, não tem exageros. Fala o Midrash, não faltou nada naquela festa. Mikol matamim shebaolam, todas as delícias, todos os peixes, todas as carnes, todas as sobremesas, todas as bebidas, não faltou nada. Estava tudo perfeito. E se a comida estava perfeita, a decoração, com certeza, tinha lá uma tavlá de shishá kikarei kesef, uma mesa era de prata, pesava bastante. A decoração estava perfeita, a comida, loya chaser mikol matamim shebaolam, estava tudo perfeito. Traduzindo isso para os nossos conceitos, a orquestra funcionou bem, o ar-condicionado estava ótimo, estava tudo funcionando, estava tudo maravilhoso. Loya chaser klum, ela, faltou um pequeno detalhe, egozei perach. Isso a Gemara fala em alguns lugares, existiam algumas espécies de nozes, hoje em dia também tem. Uma delas era chamada egozei perach, era uma espécie bem nobre. Isso faltou, não faltou carnes, nem peixes, nem sobremesas, nem vinhos, mas faltou um tipo de nozes. Entra esse goi na festa, ele entra lá, a casa está cheia, todos os amigos, os vizinhos, os convidados. A comida, o buffet fez direitinho, está tudo funcionando, a música, mas ele vê, está faltando um detalhe, está faltando lá um pequeno detalhe. Ele pega aquela mesa de prata, aquela mesa pesada de prata, ele quebra, ele fica nervoso, ele fala, por que eu estou fazendo tudo isso? E ele se dirige para o Yehudi e fala, Yehudi, vocês falam que tem uma divisão, vocês recebem o Olam Haba, nós o Olam Hazé, eu nem o Olam Hazé, nem esse mundo não recebi, olha, minha festa está faltando, isso tudo não vale, ele quebra aquela mesa e sai daquela festa. Uma história interessante, uma história a priori boba, mas Chachamim colocaram isso aqui, porque Chachamim querem que a gente vai conhecer o ser humano. Cada um tem que conhecer a si próprio. E Chachamim estão falando, olha o que é o ser humano. O ser humano entra numa festa, está tudo maravilhoso. Está 99,9% da festa. Deu certo, vieram as visitas, a comida, está tudo funcionando. Faltou um detalhe, faltou um egozei pera. A gente nem sabe exatamente como definir o que está faltando. Faltou alguma coisa. Esse homem fica furioso. Fica nervoso, quebra tudo, xinga todo mundo e sai daquela festa. Chazal estão querendo falar, vocês querem conhecer o ser humano? Talvez não é tão agradável, mas às vezes precisa conhecer o ser humano. Esse aqui é o ser humano. Aqui tem uma lição, mas a pergunta é, como pode ser? Como pode ser? Não tem lógica uma coisa dessas. O homem chega, está tudo perfeito, está tudo maravilhoso, faltou uma espécie. E ele só está olhando, só tem isso, mas espera aí, tem outras comidas, Tem a música, tem teus amigos, tem a vergonha que ele vai passar com esse grito, com essa quebradeira, o vexame. Mas ele está focado naquele pequeno detalhe. Como pode ser? Tem lógica o homem se comportar? Isso aqui não tem lógica nenhuma, não tem cabimento. Mas assim que é o ser humano, o que está por detrás disso? Então esses três pontos que eu vou querer aqui, Beseata de Shemaya, esclarecer juntos. O primeiro ponto é o homem tem que procurar um caminho de Tov Lev Mishteh Tamid. A comida, a bebida, a alegria. O que está por detrás disso? Isso aqui é uma parábola, qual que é o Nimshal? O segundo ponto, o Amalek, que nós vamos exterminar nos próximos dias, é aquele Zvuv, Lahut Haramaká, aquele mosquito que vai procurar cadê a parte estragada. Ele está lá, esse é o Amlak, nós vamos exterminar ele, vamos tentar entender um pouco melhor. E por último, aquela história de Chazal, do Midrash, que entra um goi com vida, tudo maravilhoso, 99% deu certo. Um pequeno porcento não deu certo, esse 1% tira ele do sério, ele grita, ele quebra, ele vai embora, ele acaba com a festa dele. Qual a lógica? Como pode ser que um homem se comporte dessa maneira? Então, essas são as três observações. Estamos pegando aqui um Shulchan Aruch, estamos pegando aqui dois Midrashim. E aqui eu quero introduzir três frases de um dos maiores filósofos que nós tivemos na nossa história, Rabbi Israel Misalant. Rabbi Israel Misalant, ele ficou famoso pela Tnuat HaMussar. Ele, interessante, que ele viveu algumas décadas antes do Freud, na mesma região da Europa. E tem alguns conceitos que se encontram nos livros, nos ambos livros, e tem uma certa indicação para dizer que Freud pegou uma boa parte da Chokhmah dele dos livros do Rabbi Israel Misalanter. Toda a ideia do subconsciente, que dá para trabalhar o subconsciente, que é um dos grandes pilares da psicologia mais moderna, isso no Rabbi Israel Misalanter, que antecedeu a Freud, já está tudo isso escrito, é verdade que já está tudo isso no Ramban, no Chumash também. Rabbi Israel Misalanter tinha uma chokhmah absurda, interessantíssima, e ele fala o seguinte, ele pega o homem e divide ele em dois, corta o homem em dois sistemas. O homem é composto por dois sistemas, o sistema intelectual, o sistema sentimental. O sistema intelectual, ele é muito rápido, ele se abrange, ele consegue captar muita coisa, ele consegue captar conceitos opostos, contrários. Dá para eu chegar para alguém e eu apresentar uma ideia, apresentar uma história que ela se contradiz. Ela tem uma parte muito feliz, ela tem uma parte muito triste, ela tem uma parte de sucesso, ela tem uma parte que foge ao sucesso. O sechel, o intelecto, ele consegue captar. Ele pega isso como um todo, ele consegue captar. Tem 30% bom, tem 70% ruim. Ele consegue abranger, entrar em todos os detalhes, entrar, sair facilmente e pegar toda aquela história como um todo. Essa é a parte intelectual do homem. Tem agora a parte sentimental do homem. Loken haitpalut, aqui eu vou ler uma frase só. Haitpalut, o sentimento do homem, aqui é bem diferente. Zedar Gama, aqui uma frase só, mas eu quero pegar as palavras dele, porque são bem precisas. O sentimento funciona de outra forma. Ele não consegue pegar um assunto tão abrangente, ele não consegue pegar conceitos contraditórios. Zedar Gama lekavetz, kol kohot nafsho, o sentimento, ele se resume, ele se mekavetz, ele se dobra, ele se concentra. Eladavar asher elav yore zikeit palut, ele se concentra em um ponto só, até adasher kimat kol yeter kohot nafsho nishkachim. Ele fala o seguinte, o intelecto é como se fosse um homem grande, ele consegue entender, consegue fluir, consegue abranger. O coração é uma criança pequena. O coração, o sentimento, ele precisa obrigatoriamente se focar em um único ponto. Lá ele vai focar todas as forças dele, ele vai concentrar todas as forças dele, até tal ponto que nem parece que existem outras partes da história. Ele está totalmente focado lá. Esse é o intelecto, esse é o coração. Agora, o que interfere mais nas nossas vidas? Quem nós somos? Nós somos o meu intelecto, nós somos o meu coração. Quem influencia muito mais é o coração. Eu acordo de manhã, o meu intelecto fala, vai lá, vai dar certo, mas o coração está aborrecido, o coração está chateado, o coração está com medo, o coração está triste, vai ser um dia ruim. Agora, o contrário, se o intelecto não está entendendo muito bem, mas o coração está bem, eu vou estar bem. O coração, ele tem uma força de interferir muito mais a mim do que o intelecto. O intelecto é aquele que se abrange, aquele que se espalha, o coração é aquele pequenininho, é uma criança pequena, precisa focar ele em alguns pontos. Esse é o ser humano. Voltando para esclarecer os nossos pontos. Chega aquela pessoa, aquele goi, entra na festa dele 99% de sucesso. Maravilhoso. Está faltando um pequeno egozei perach. O problema é que o coração escolheu, o coração é pequenininho, é um mosquitinho. Ele escolheu aquele pontinho para pousar lá e falar, eu estou concentrando todos os meus sentimentos aqui e para mim é como se não existisse nenhuma festa. Esse é o coração se concentra, o coração foca. É verdade, a pergunta é, não tem cabimento. O intelecto sabe que tem 90% de sucesso, mas quem manda no ser humano não é o intelecto, é o coração. E o coração está focado naquele pontinho pequeno, no que está faltando. E esse é o Amalek. O Amalek é o Amlak. Ele vai pegar um homem que tem sucesso na vida, que tem coisas boas, tem atzlachot, tem coisas boas na vida, mas o Amalek vai pegar o homem e como um mosquitinho que vai falar, vai trazer o homem para falar, mas homem, olha lá aquele teu, olha aquela tua falha, olha aquela parte que está estragada, lá está apodrecendo. E o Amalek vai pegar o Yehudi e vai focar ele só naquele ponto, e vai fazer como se nada tivesse acontecendo, só aquele ponto, igual aquele goi naquela história. Esse é o Amalek que nós precisamos exterminar nos dias de Purim. Deixa meu papel. Não. Tem. Põe pra lá. Esse é o Amalek que nós vamos exterminar nos dias de Purim. O Amalek é aquele que fica martelando na nossa cabeça. Você não presta, olha, não deu certo. Olha, mais uma vez você derrapou, você falhou. Olha, mais uma vez. Esse é o Amalek. Mas nós vamos exterminar esse Amalek e vamos falar muito pelo contrário. Esse é o Aman. O Aman é aquela pessoa que está crescendo, está ficando cada vez mais poderoso. Mas tem um pequenininho detalhe. Tem lá um certo Yehudi, um Yehudi tzadik, um Yehudi bem discreto, bem quietinho, que ele não aceita ajoelhar. O Aman vai falar, Kol ze enenu shaveli, eu não tenho nada. Como pode ser? Não tem cabimento uma coisa dessas. Olha onde ele chegou, olha o sucesso que ele tem. O intelecto vai falar, realmente, eu tenho muito sucesso, mas o coração está focado lá naquele buraquinho. Esse é o Amlak, é o Amalek. Mas tem o contrário também. O contrário é alguém que talvez não tenha tanta coisa na vida, mas ele optou em focar o coração dele onde ele tem sucesso, onde ele tem alegria. E lá nós voltamos para aquele Avram David Weiss, que está lá agora, que a Shem mande para ele, Refash Lema, está lá no hospital americano, lá em Monsi, que ele praticamente não tem nada, não consegue se mexer, não consegue falar, não consegue comer, que é o básico dos básicos, mas nos olhos dele se vê alegria. Qual o sucesso dele? A alegria não depende do que nós temos ou do que nós não temos, depende aonde nós focamos o nosso coração. E aqui essa lição que eu quero que a gente vai sair daqui. O coração, ele obrigatoriamente vai se focar. Não existe um coração desfocado. Não existe um coração pegando uma história enorme e abrangendo a história toda. O coração, obrigatoriamente, ele vai se focar. Cabe a nós a focar aonde a gente quer que vai influenciar a nossa vida. Cabe a nós a decidir, eu vou focar na parte ruim, vou focar na parte boa. Um pequeno exemplo, talvez bobo, mas um exemplo, prestem atenção. Às vezes a gente sai de uma festa, sai de um casamento legal, muita coisa boa, algumas coisas atrasou, algumas coisas ruins. A gente sai, talvez de carona, encontra amigos. Interessante ouvir os comentários. Um vai falar, você viu que orquestra, você viu o cantor, você viu a comida, você viu que alegria. Vai chegar outro, falou, mas você percebeu lá a briga entre os cunhados lá atrás da roupa lá no cantinho? Os dois estão focados, mas um optou por focar no cantor, um optou para focar na briga. Esse é o Amalek. Esse aqui é o Avram David Weiss. Esse aqui é o que foca na sujeira, na parte ruim. Ele focou e ele vai sair daquele casamento, isso que vai ficar na cabeça dele. Vão passar 10 anos, você lembra daquele casamento? Ah, o casamento da briga. Sim, lógico que eu lembro. Porque ele se focou e nada existe no momento que ele está focado em um detalhe. Mas o Yodi pode optar por não. Eu quero focar nas coisas boas, nas coisas alegres, nas coisas positivas da vida. E voltando, vem Shlomo HaMelech e fala Tov Lev Mishte Tamid. E o Shulchan Aruch termina com essas palavras. O Shulchan Aruch termina, Yehudi, você sabe por Tfilin, você sabe cumprir Shabbat, você sabe cumprir Pesach, você sabe como ouvir uma Megillah, mas você não é Yehudi enquanto você não souber essa última lição. Tov Lev Mishte Tamid, não necessariamente precisa comer, não necessariamente precisa beber, mas a ideia do Mishte, qual a ideia do Mishte? Quando alguém entra numa festa, ele não está solucionando todos os problemas, a firma dele continua com os problemas, a política, a economia, a segurança, a guerra do Irã, continua tudo a mesma coisa. Mas no momento que a pessoa entra na festa, ele está falando, agora eu vou focar nas coisas boas. Eu vou comer um pouco, eu vou beber um pouco, eu vou estar com os amigos, eu vou estar com a família, eu vou focar, não resolvi nada, mas eu foquei. Fala Shlomo HaMelech, isso aqui é um conceito para a vida do Yehudi. Mishteh Tamid, foque nas coisas boas. Quando chegar em Purim, a gente vai se alegrar, a gente vai ver, dá para fazer isso. Dá para se alegrar, dá para focar na parte boa, na parte eterna de Am Yisrael. O Yehudi tem condições para isso aqui. Pegue essa lição e carregue ela para a tua vida. Tov lev mishteh tamid. Quando a gente lê um livro, isso já está virando um assunto, um conceito antiquado, ler um livro. Quando a gente lê um livro, existia o conceito de grifa texto. A gente lembra da escola, aquela canetinha amarelona, bem laranja. A gente vai lendo o texto, de repente aparecem as palavras, peraí, essas palavras eu preciso lembrar delas. Eu preciso focar, preciso frisar. A gente pega aquele amarelão, passa naquelas palavras e continua as páginas. Depois a gente abre aquele livro e a gente abre, peraí, aqui tem um amarelão, isso aqui deve ser alguma coisa importante. Eu leio, ah, realmente, isso aqui é algo que eu frisei. O Yehudi na vida dele precisa ter um grifa texto no bolso. E ele vai passar, ele tem um dia repleto de acontecimentos, repleto de coisas que vão passar por ele durante aquele dia. O Yehudi, ele tem um grifa texto no bolso, e cabe a ele, eu vou grifar a parte boa ou a parte ruim. Quando o meu filho vem, me entrega uma prova, tirei 9,5, vou falar, ah, legal, muito bom, e vou partir aonde está errado, aonde não deu certo, ou que eu vou parar e peraí, o menino tirou uma nota 9,5, não é uma coisa tão simples. Tem gente que batalha muito por isso, tem gente que sofre muito por isso. Esse menino teve aqui algum esforço, teve algum sucesso, eu vou grifar. Eu quero, esse momento eu quero lembrar. E ele passa adiante e aparece mais um pequeno sucesso, mais uma coisa boa. Vai grifando as coisas boas da vida. Chega o Yehudi, chega à noite, na hora de dormir, não está pegando no sono. Deixa eu abrir meu livro. Sefer Zichronot Divrei HaYamim. Deixa eu ver minha vida, meu dia. Deixa eu ver o que eu grifei. Eu sou uma pessoa que eu grifo as partes boas ou que eu grifo as partes negativas da vida. O Yehudi tem que aprender a grifar as partes boas. Isso vai ser um Tov Lev, Mishteh Tamid, focar na parte boa, ele vai se transformar numa pessoa feliz. Tinha um grande Mashgiach, um grande Rav, famosíssimo, Rav Volbe. Ele educava os Bachurim na Yeshiva, em Be'er Yaakov, depois em Mir. Eu tive o mérito de ainda ouvir ele nos últimos 2 anos da vida dele. E ele falava para os Bachurim o seguinte: Bachur, quando você tem um sucesso na tua vida, estava difícil estudar, você foi lá, batalhou, conseguiu estudar, conseguiu fazer a prova, conseguiu entrar na sociedade, conseguiu alguma coisa. Falava o Rav Volbe, faz uma pequena pausa, vai até a Makolet, atravessa a rua, vai até a Makolet, até o mercadinho, compra um bolo, compra uma bolacha, compra uma bebida e festeje, faça uma pequena festinha, festeje o teu sucesso. Para grifar, para marcar, eu tive um sucesso, eu sou uma pessoa de sucessos. Tem gente com muito sucesso e se acha a pessoa mais fracassada. Tem gente com pouco sucesso, mas se sente bem, eu tenho alguns sucessos. Mais uma pequena história, mas também bem forte. Eu já contei isso em outro shiurim, se alguém já ouviu na cidade, mas é daquelas que vale a pena. Tinha uma pessoa que era responsável por uma grande instituição em Yerushalayim. E chegava todo, se aproximava todo o primeiro dia do mês e começava aquele estresse. Eu vou conseguir pagar os salários? Não vou conseguir. Aquele homem começava a suar frio, começava a ter dificuldade para dormir à noite. Em certo momento ele vai para um psicólogo, ele marca lá uma consulta e o psicólogo analisa ele e fala: você não tem condições. Essa carreira vai acabar com a tua saúde. Você é obrigado a largar isso aqui. Você, mais um pouquinho, você vai licross, você vai, não vai conseguir mais. E esse homem era uma instituição de Torá. E esse homem, ele não se sentiu, como assim? Um psicólogo vai me falar para eu parar o meu trabalho nessa instituição? Uma coisa tão nobre, eu tenho direito. Ele foi conversar com um grande Reb Shlomo Zalman Neuerbach, que fora que ele era um grande posek, mas era um hacham, um grande sábio. O Reb Shlomo Zalman falou para ele o seguinte, é uma ideia fantástica. Falou, Reb Shlomo Zalman, me fala o seguinte, quantos anos você trabalha nessa função? Ele fala, algumas décadas, 30, 40 anos. O Reb Shlomo Zalman fala para ele, mas me fala uma coisa, sempre foi tranquilo? Chegou dia 25, a conta tem bastante dinheiro, dá para pagar facilmente? Ele falou, de jeito nenhum, todo mês tinha dificuldade. Pergunta ao Reb Shlomo Zalman, como você fez até agora? Você passa 30 anos com dificuldades? Sempre deu certo. Hashem, Hashem Ozer, Nissim, Niflaot, Hashem ajuda. Fala, Reb Shlomo Zalman, então você vê Nissim na tua vida, você vê coisas boas na tua vida. Então ele fala, eu vou te falar agora um exercício para você fazer. Você vai ter um caderninho pequeno de bolso. Você vai ter um pequeno caderninho, cada vez que você vier, que você encontrar na tua vida um sucesso, um nes, uma coisa boa, anota no caderninho. Anota no caderninho coisas bobas, o 9,5 da nota do teu filho, ou qualquer outra coisa, deu um shiur, deu certo, tive um encontro, cheguei na hora, consegui fazer. Vai anotando as coisas boas que você encontra na tua vida. Fala o Reb Shlomo Zalman, todo dia, 3 vezes por dia, você vai tirar esse caderninho do bolso. Cada vez nas tefilot, quando a gente falar, quando você falar, Modim anachnu lach al nisecha shebechol yom imanu, eu agradeço a você, Hashem, pelos teus milagres. Abre o teu caderninho, ilustra isso aqui. Cadê os milagres? Olha aqui. Esse milagre, aquele milagre, estava trânsito, eu consegui chegar na hora. Esse pequeno milagre, aquele pequeno sucesso, aquela pequena coisa que deu certa. Fala, Reb Shlomo Zalman, você tem Siata Dishmaya na tua vida, você tem muitos sucessos. Você não está acostumado a conviver com eles. Você não está acostumado a focar neles. Você precisa fazer aqui um exercício de focar mais nas coisas boas. Pega o caderninho, abre ele três vezes por dia. Traga ele para participar da tua tefilá. Você vai ver como isso aqui vai te transformar. E esse Yehudi, de lá para cá, passaram mais algumas décadas. Ele continua lá, todo mês, tem as dificuldades. Mas ele sabe, eu tenho coisas boas, eu tenho sucesso. Hashem está comigo, eu consigo focar nisso aqui, diminuir no meu estresse, diminuir na minha pressão e conseguir tocar minha vida para frente. Essa grande lição, nós abrimos aqui com uma pergunta, uma pergunta forte, uma pergunta cruel, uma pergunta pegar alguém com a idade mais avançada e falar, você batalhou tanto na tua vida, mas você chegou à felicidade. A felicidade era o máximo da tua vida, a felicidade é o sonho de qualquer ser humano. Você atingiu isso, você teve ótimas notas, uma ótima carreira, um nome fantástico, muito sucesso. Mas e a felicidade? Você chegou lá, você atingiu a felicidade. Essa pergunta é cruel, essa pergunta é forte, essa pergunta que ela engloba o mundo todo. E tem aquele Yehudi que mal consegue se mexer, mas ele está com a felicidade, porque ele sabe esse segredo, o coração obrigatoriamente ele foca, e cabe a mim a focar onde eu quiser. Eu quero focar ele na parte boa, ou quero focar ele na parte ruim. Só para terminar, acho que a lição está bem clara, está bem focado. O coração foca e cabe a mim a focar onde eu quiser. Mas para terminar, quero contar aqui mais uma pequena. Nós estamos aqui no mês do falecimento do nosso avô. Acho que vários aqui ouviram. Mas eu gosto de ilustrar com algo vivo que nós conhecemos. Isso aqui é muito mais forte. Ele foi um homem que teve muito sucesso, talvez vários aqui ouviram dele, mas foi um homem que o começo da vida dele não foi tão simples. Ele, aos 19 anos de idade, ele teve um acidente de carro, que o acidente nada mais, nada menos, que arrancou o braço esquerdo dele. Como um jovem com 19 anos, um jovem com muita energia, com muita garra, querendo conquistar o mundo, como um jovem passa uma situação dessas? Nós vimos agora, nesses dias, encontrar uma carta que o Rosh Shivá dele, de Teres, na época, mandou. Como ele estava preocupado, isso aqui vai desestabilizar a vida desse jovem. Ele é feliz, ele é alegre, ele tem ambição, ele tem energia, mas arrancar lá além no braço de um jovem de 19 anos, isso aqui é para acabar com a pessoa. Mas como a gente, nós que convivemos com ele, os filhos, isso aqui nunca foi um assunto na vida dele. Ele nunca focou onde ele tem, onde ele não tem. Ele sempre focou onde ele tem. Ele focou na ambição, nas mitzvot, no sucesso. Ele focou para frente, ele soube aquilo que o Rosh Shivá estava com tanto medo, isso vai derrubar. Ele soube esse conceito, o coração foca, cabe a mim focar aonde eu quiser. Ele focou nas coisas boas, foi um dos homens mais felizes que nós conhecemos, mais bem sucedidos, com mais ambição, com mais energia, com mais sonhos. Não parou de trabalhar um segundo, mas com toda alegria, com toda satisfação. Porque Tov Lev Mishteh Tamid, ele não optou por Kol Yemei Aniraim, ele optou por Tov Lev Mishteh Tamid. A lição está bem clara e nós temos agora pela frente alguns dias que são prontos para educar a gente a esse assunto. São dias de alegria. Shabbat, nós vamos ouvir sobre Amalek, aquele mosquito que procura a parte podre. Nós vamos exterminar ele da nossa vida. Nós vamos entrar em Purim, agora só alegria. Mas não resolvemos a guerra do Irã. Não resolvemos os problemas da economia. Não resolvemos nada. Mas nós vamos focar na parte boa, focar na parte alegre da nossa vida. E cabe a nós a nos perguntar o tempo todo, eu sou feliz ou não sou? Se eu não sou feliz, quem é culpado disso? É porque eu não tenho? Ou é porque eu não foquei o meu coração no que eu sim tenho? O coração vai se focar num pequeno detalhe da minha história. Ou nas nozes que estão faltando, ou na parte que sim tem. E só para terminar, qual foi a resposta daquele Avram David Weiss? Ele respondeu para aquele médico. Ele falou, é verdade, mas eu tenho Agmará. Eu tenho Agmará e essa é a alegria da minha vida. Eu estudo, eu sinto que eu estou cumprindo a minha obrigação. Eu sinto que ela vai me acompanhar para toda a eternidade. Esse mundo aqui é passageiro. Vai chegar uma hora, nós vamos continuar para as próximas estações. Ele fala, você tem muita coisa, mas você não tem nada. Eu tenho pouca coisa, mas eu tenho tudo, porque eu optei em focar o meu coração na parte boa, na parte positiva. Eu tenho sim coisas boas, por isso eu sim sou alegre. Que Hashem ajude, que nós possamos aproveitar agora esses dias. Marbim Besimcha, são dias que tem essa carga, tem essa segulá, tem essa receita de trazer alegria, aproveitar bem esses dias. O dia de Purim, saber, dá para estar alegre com pouca coisa, mesmo que está cheio de problemas no mundo, dá para estar alegre, dá para focar. E que isso traga para todos nós uma vida muito saudável e com muita alegria. Muito obrigado. Amém.